Papo Reto.
Pessoal, estamos no Maio Laranja, né? Mês que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E esse dia será marcado amanhã, dia 18 de maio. Todos os anos, cerca de 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, o que coloca o país na segunda posição no ranking de países com maior número de ocorrências de abusos à exploração sexual infantil, segundo dados do Instituto Liberta. E aí hoje a gente traz uma pessoa lá, advogada, né? Ela é do Instituto Alana, é a Mariana Zan, e ela vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Sobre essa, infelizmente, uma mancha no nosso país, né? E por isso que a gente tem sempre que falar, né, e fazer o dia mesmo de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ela já está aqui com a gente. Oi, Mariana, tudo bem? Seja muito bem-vinda, tudo certo?
Oi, Gileia, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem.
Vamos lá. Mariana, então faz um parâmetro aqui pra gente, traz pra gente, né, um panorama, né, do que tá acontecendo, né, com relação a isso. A gente ainda tá vivendo no Brasil vários casos, a gente tem campanhas, mas ainda parece que não encaixou ainda, né, as pessoas ainda não se conscientizam. Como é que a gente pode olhar isso, conversar sobre isso, Mariana?
Bom, Edileia, eu quero começar então o nosso papo dizendo da importância da gente estar falando sobre isso hoje, numa rádio, para as pessoas nos ouvirem, porque é sempre muito importante a gente lembrar que não falando sobre violência sexual contra crianças que ela deixa de existir. Muito pelo contrário, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conscientiza as pessoas, nossas famílias e as próprias crianças e adolescentes, menor chance dessa violência continuar acontecendo. Então, é super importante a gente ter esse espaço, sobretudo agora nessa semana, que amanhã, dia 18 de maio, é o dia de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, é sempre importante também lembrar, Edileia, que os números sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil são altíssimos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, você trouxe alguns dados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, aconteceram mais de 50 mil estupros contra crianças e adolescentes com menos de 13 anos. É o que a gente chama de estupro de vulnerável. Veja, mais de 50 mil, são 56 mil aproximadamente esse número. Daria para a gente encher um estádio de futebol e ainda sobrariam crianças para fora, de crianças que sofreram algum tipo de violência sexual no Brasil em 2022. Os dados de 2023 também demonstram que os números seguem crescendo. Então, a gente vive no Brasil uma situação de naturalização, de uma convivência pacífica em relação à violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, no caso. E é sempre importante, Adilé, a gente lembrar que a gente tem no Brasil algumas, a gente tem leis, a gente tem a Constituição Federal que garante direitos a crianças e adolescentes. Sobretudo a nossa Constituição Federal de 88, traz no seu artigo 227 que os direitos de crianças e adolescentes devem ser garantidos com prioridade absoluta. Então, a gente fez uma escolha de colocar a criança e adolescente no centro, como prioridade, e o que os dados têm nos demonstrado é que a gente tem falhado muito. E a gente tem falhado enquanto Estado, enquanto família e enquanto comunidade, que também é algo que o artigo 227 traz. Não é só responsabilidade da família, não é só responsabilidade do Estado, é responsabilidade de todos e todos nós combatermos todo e qualquer tipo de violência contra crianças e garantir a eles e a elas uma vida digna, uma vida sem violência, uma vida sem negligência, uma vida saudável.
É isso aí, né? Você trouxe aqui algumas questões muito interessantes, né, Mariana? Você falou assim, onde a gente está errando, né, como sociedade, né? Todos nós estamos, de uma certa forma, ainda errando de alguma forma, né? Seja o Estado, né? Seja sendo não adotando políticas públicas para combater, né? E você também falou dessa questão, né? Da gente meio que convive com essa situação de uma forma meio pacífica. De uma certa forma, a gente acaba sendo conivente. É isso, Mariana?
Exato, Isolé. É sempre importante a gente lembrar também que quando a gente está falando sobre violência sexual, o que as pesquisas e os dados têm mostrado é que a maioria dessas violências elas acontecem em âmbito doméstico, ou seja, dentro da própria casa dessa criança e desse adolescente. E também, na maioria das vezes, ela acontece por pessoas conhecidas. Então, pelo pai, pelo padrasto, pelo vizinho, pelo tio, pelo avô. Então, é um dever de todas e todos nós estarmos atentos a essas situações. É óbvio que é necessário, né? A gente tem falhado, como você trouxe, em parte dessa pergunta também, né? O que a gente tem falhado? A gente tem falhado em garantir direitos, a gente tem falhado na elaboração e implementação de políticas públicas que garantam que crianças não sofram esse tipo de violência. A gente tem falhado em conviver com isso dentro das nossas próprias casas. Então, a importância da família, da escola, de toda uma rede de proteção, do sistema de justiça, trabalhar de uma maneira articulada para que, se essa violência, se a gente falhar na prevenção, o ideal, né, Edileia, é que a gente tenha políticas públicas de prevenção, para que nenhuma criança e adolescente passe por esse tipo de violência. Então, a gente tem falhado nessa prevenção. E aí, se a gente falha nessa prevenção, a gente não pode deixar que essa violência se perpetue. Então, a gente precisa ter ferramentas de denúncia, mecanismos para que essa criança seja atendida de uma maneira humana, que ela encontre um atendimento adequado para a idade e para o tipo de violência que ela sofreu. Então, é um dever de todas e todos nós, então, garantimos que essas crianças, toda e qualquer criança, não sofra esse tipo de violência. E a criança adolescente que sofrer, que ela possa, então, ter um atendimento humanizado, que ela possa ter ferramentas, então, para quebrar esse ciclo de violência que é vivido.
Isso mesmo. Eu queria só aqui, Mariana, que você falasse assim pra gente qual a diferença fundamental, né? Assim, entre abuso e exploração sexual. A gente às vezes não sabe definir exatamente. Como é que a gente pode identificar e combater cada uma dessas formas de violência?
Bom, Julia, a diferença fundamental entre abuso e exploração é que, além da a semelhança, né, o que tem em comum é uma violência sexual. Mas o que difere elas é que na exploração sexual tem uma moeda de troca em relação à vítima. Então, seja dinheiro, seja uma boneca, seja um pacote de biscoito, uma comida, enfim, tem uma moeda de troca para que se violente essa criança e esse adolescente. No abuso, não. Mas ambas são violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma violência. A gente tem que entender também que, no caso de exploração, ainda muitas pessoas acham que aquela criança, aquele adolescente, em alguma medida, escolheu estar fazendo aquilo. Mas a gente está falando aqui, né, de pessoas que estão ainda numa fase de desenvolvimento. Muitas crianças e adolescentes têm situação de extrema vulnerabilidade. Então, é sempre muito importante a gente lembrar disso. E também a outra parte da sua pergunta é como que a gente pode identificar e combater. É sempre muito importante que toda e qualquer criança tenha acesso a uma rede de proteção, que todos os profissionais e atores que trabalham na ponta, no atendimento, sejam capacitados para identificar algum tipo de violência. E nós também, e as outras pessoas, né, que não trabalham em alguma medida diretamente com adolescentes, também estejam conscientes. Então, a gente tem que também dar um exemplo da escola, do CRAS, o quanto é necessário que os profissionais, as profissionais estejam atentos e capacitados para trabalhar com esse tipo de situação. Então, perceber mudança de comportamento na criança e no adolescente. Caso assim que a criança ia bem na escola e comece mal, caso que a criança passe a frequentar menos a escola ou tenha uma evasão escolar. Então, esse é um exemplo, né? Estou dando aqui o exemplo da escola, que também o ideal seria que todas as crianças e adolescentes frequentem escolas, né? Sejam inseridos no sistema educacional. E quanto mais essas pessoas que trabalham com criança ou que têm contato, então a família também, está percebendo um comportamento diferente na criança, é sempre muito importante ficar muito atento. Todas e todos nós estamos atentos para essa situação. E aí, também, uma outra forma de a gente combater e prevenir esse tipo de violência, como a gente trouxe anteriormente, política pública. E aí, quando a gente fala que o direito de criança e adolescente tem que ser garantido com prioridade absoluta, Edileia. A gente tem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano vai fazer 34 anos, traz para a gente que a prioridade absoluta de crianças e adolescentes é também no atendimento, no caso de socorro, é também nas políticas públicas. Então, criança e adolescente é prioridade absoluta, deve ser prioridade absoluta na elaboração e implementação de políticas públicas. E criança e adolescente também deve ser prioridade absoluta no orçamento. Sem orçamento, a gente não consegue fazer políticas públicas adequadas. A gente não consegue garantir direitos. Então, esses são alguns dos mecanismos para combater e para prevenir violência sexual contra crianças e adolescentes.
Olha, Mariana, é isso, né? E assim, acredito também que é necessário que a sociedade, como você até falou, né, que ela não seja mais pacífica, né? Que ela não fique, né, meio que mascarando isso, né? E eu acho que para que algumas pessoas não hesitem em denunciar esses casos de abuso sexual, elas têm que ser encorajadas a denunciarem, né? E a criar um ambiente onde as vítimas se sintam seguras para se manifestar. É isso mesmo, Mariana?
É isso, Edileia. A gente está falando aqui de um tipo de violência que gera muito trauma, que gera muita dor nas crianças e adolescentes, né? Muitas pessoas conseguem falar sobre algum tipo de abuso, de exploração sexual vivida durante a infância e adolescência na vida adulta. Tão doloroso que é, tão difícil que é falar sobre esse assunto. E eu toco novamente nesse ponto, né, da importância da gente falar. É um assunto delicado, eu sei que é um assunto desconfortável, mas é uma realidade vivida por muitas crianças no Brasil. E não é não falando que isso vai deixar de acontecer. E aí, em relação ao seu comentário, acho importante também a gente lembrar da Lei 13431, que é a Lei da Escuta Especializada do Depoimento Especial, que é de 2017, então, aí 7 anos, é recente, mas todo o esforço que deve ser feito para ela ser implementada, para garantir que crianças e adolescentes possam ser ouvidos, denunciar casos de abuso e de exploração sexual, num ambiente que seja adequado, que seja acolhedor. E para também profissionais que nunca são assustados, qualificados para receber esse tipo de denúncia. Também é muito complicado, é muito complexo, é muito difícil e é muito doloroso também para quem ouve. Então, a necessidade das pessoas estarem capacitadas a esse tipo de denúncia. Tendo em vista que é muito doloroso. E é como você disse, necessita de de encorajamento. E quanto esse processo também é difícil, cada criança, cada adolescente, cada adulto tem o seu tempo. Então, quanto mais a gente tiver pessoas qualificadas, ambientes adequados para acolher, para ouvir essas denúncias, para receber essas denúncias, melhor. E é para evitar, sobretudo, o que a gente chama de revitimização. Isso. Essa criança já sofreu uma violência e ela não deve sofrer outro tipo de violência, seja no atendimento, seja no próprio sistema de justiça.
E você acredita que essa lei de escuta protegida, ela está sendo efetivamente aplicada em todo o país, Mariana?
Edileia, ainda há muitos desafios, né, para a aplicação dessa lei. Ela é de 2017, o decreto que há regulamento é de 2018, e ainda são enfrentados muitos desafios em todo o Brasil para implementá-la. Então, a necessidade da gente ter políticas públicas para a implementação da lei também é super importante. Os desafios, eles existem, mas tem que ser feito um esforço do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário para que a gente consiga a implementação cada vez mais dessa lei em todo o Brasil, para que a gente garanta, então, que crianças e adolescentes que sofreram ou que foram testemunhas de algum tipo de violência possam ser ouvidos, possam ser acolhidos adequadamente.
Olha só, e a gente está vendo, né, que mesmo, né, em situações extremas como a gente está vivendo hoje, né, com as enchentes que estão ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, e acaba, mesmo assim, nesse momento tão difícil, acaba tendo casos, né, de abuso sexual. Como é que a gente já pode abordar essa questão e promover essa mudança nessa circunstância tão desafiadora?
Pois é, Edileia, a gente ver notícias, a gente saber e num momento tão difícil como tem acontecido, né, em circunstâncias, nessas circunstâncias, seguirem acontecendo abusos contra crianças. Né? Isso só nos evidencia o quanto esse tipo de violência contra criança e adolescente é muito naturalizado. Então, esse digo aqui como um chamado para todo mundo, para toda a sociedade, para todas as pessoas que nos ouvem, para mães, pais, cuidadores, responsáveis, para a gente parar de naturalizar violência contra criança e adolescente. Criança e adolescente é sujeito de direitos, eles não são objetos, eles não estão aqui a nosso livre dispor. Então, super importante a gente parar de achar que qualquer tipo de violência, né, e aqui não apenas a sexual, mas qualquer tipo de violência contra a criança não deve ser admitida. Então, num momento tão difícil, tão doloroso, tão delicado, tão desafiador, a gente vê notícias sobre abuso, sobre violência sexual contra a criança, nos mostra o quanto isso é naturalizado e quanto nós, enquanto sociedade, a gente ainda tem que avançar muito para parar de naturalizar, para a gente parar de achar que é comum, para a gente parar de sexualizar crianças e adolescentes. E aí, só fazendo uma ressalva, que é muito importante quando a gente vai falar sobre violência sexual, que os dados mostram que a maioria das vítimas, mais de 80%, são meninas, sobretudo meninas que estão entrando na adolescência, então de 10 a 13 anos. Os dados também mostram que tem uma predominância em relação a meninas negras que sofrem violência sexual. Os meninos também sofrem, mas em menor número. Então, é sempre muito importante a gente trazer essa conscientização da necessidade de, enquanto sociedade, parar de naturalizar, parar de sexualizar crianças e adolescentes, porque isso gera muita violência.
Perfeito, Mariana, é isso, né? Eu acho que tá aí esse dia, né, pra gente fazer essa reflexão, pra gente falar cada vez mais, né, como você começou dizendo aqui, que não basta, a gente não tem que cessar de falar, tem que continuar falando, né? Então é isso. Como é que a gente pode aproveitar, então, essa data para gerar mais impacto positivo e promover mudanças mais reais, significativas, Mariana?
Bom, Isleia, acho que a gente pode aproveitar essa data para a gente pautar isso com as pessoas que a gente conhece, a gente pautar isso com famílias que têm crianças e adolescentes, com os cuidadores, pautar nas escolas e também pautar com crianças e adolescentes, né? São eles que sofrem esse tipo de violência e é super importante a gente também abordar, obviamente, numa linguagem acessível, adequada para cada idade, mas a gente ensinar criança e adolescente também que o corpo deles, o corpo delas é inviolável, que não deve ser desrespeitado, que eles merecem, eles têm direitos, merecem respeito, são sujeitos de direitos. Então, a gente também educar nossas crianças e adolescentes para que, ao pequeno sinal de violência, que eles saibam que aquilo é uma violência e que eles encontrem uma rede de proteção, uma rede de apoio que acredite na palavra deles também. Então, aproveitar essa data para conscientizar as pessoas ao nosso redor, nos conscientizarmos também, e toda a rede de apoio, toda a rede de proteção à criança e adolescente.
Perfeito, Mariana. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Quer deixar uma mensagem final?
Bom, Edileia, eu queria, então, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Queria ressaltar a todas as pessoas que nos ouvem a importância dessa data, a importância do compromisso que nós, enquanto sociedade, temos de erradicar e prevenir violência contra criança e adolescente. Esse é o papel de todas e todos nós, enquanto brasileiros e brasileiras.
Perfeito, Mariana. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Tchau,
Isleia.
Obrigada.
Valeu. E foi isso então, gente. Conversei com a advogada do Instituto Alana, Mariana Zan. Falamos aqui sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.